Após uma semana tumultuada na área da economia em razão das discussões sobre o furo do teto de gastos da União, o presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo que não vai interferir em preços e que vai buscar dar segurança para o mercado. O presidente ainda buscou novamente afastar os rumores de uma saída do ministro da Economia, Paulo Guedes, do governo, dizendo que ambos vão sair juntos. A fala aconteceu ao lado do ministro, convidado a acompanhar o presidente em um evento nos arredores de Brasília, e ao final os dois concederam uma entrevista a jornalistas para tratar das questões econômicas. O presidente aproveitou para elogiar o trabalho de Paulo Guedes, depois das turbulências aí da última semana. Disse que o ministro fez um trabalho excepcional em 2019 e ainda melhor em 2020. Quando Guedes foi questionado se permaneceria no governo, Bolsonaro se antecipou e respondeu: "A gente vai sair junto, lá na frente. Pode ter certeza disso", disse o presidente Jair Bolsonaro. E para a gente avaliar toda essa discussão sobre o furo do teto de gastos para conseguir pagar o chamado Auxílio Brasil e seus reflexos na economia, a gente abre o Gaúcha Faixa Especial conversando com o economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, Oscar Frank. Boa noite.
Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os amigos da Rádio Gaúcha. Sempre uma alegria conversar com vocês.
Oscar, obrigado pela gentileza de nos atender na noite deste domingo aqui na Rádio Gaúcha. Esse drible no teto de gastos chegou a gerar uma debandada na equipe do ministro Paulo Guedes. Evidentemente, né, Oscar, que ninguém discorda que esses programas sociais eles são fundamentais. Tem uma população que não tem de onde tirar o dinheiro, né? Está sem emprego, não tem fonte de renda. É importante. Só que o problema é que não se tem uma indicação da origem de onde vai sair esse dinheiro. Até se tem, né? Por exemplo, a questão dos precatórios. Quais são os riscos, eu te pergunto, já começando essa nossa conversa, para a economia curto, médio e longo prazo de uma medida como essa?
Bom, eu entendo que nós estamos flexibilizando talvez uma das principais instituições que existem na economia brasileira, no sentido de sinalizar que o governo apresenta uma boa gestão das contas públicas, uma boa gestão entre receitas e despesas. Então, na medida em que existe uma flexibilização, algo que diz que eu vou gastar mais em relação àquilo que havia sido previsto, eu naturalmente aumento a possibilidade de que nós tenhamos uma contratação de dívida em patamares superiores ao que nós tínhamos no passado. Isso gera dúvida, gera desconfiança dos investidores que passam a exigir taxas de juros mais elevados e, inclusive, gera uma pressão de demanda que pode aumentar a inflação e fazer com que o poder de compra, até mesmo no próprio Auxílio Brasil, que é dado justamente para aumentar a capacidade aquisitiva da população menos favorecida, da camada mais baixa, acaba encarecendo os bens e serviços e diminui, então, aquilo que efetivamente sobra de capacidade aquisitiva da parte dessa população.
Oscar, o governo federal ele destina todos os anos, para explicar para o nosso ouvinte aqui, de forma bem resumida e simplificada, um valor X para o pagamento de precatórios federais. Isso acontece também nos estados. Aqui no caso do Rio Grande do Sul é 1,5% da receita corrente líquida. E no governo federal, a União, no caso, né, ela tem pago em dia os precatórios federais. Ou seja, coloca no orçamento do ano seguinte e quita os débitos sem atrasar os pagamentos desses precatórios federais. Eu dou um exemplo aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu fui pesquisar esses dias, Oscar, só para fazer essa comparação aí, porque eu vou falar que é em relação à PEC dos precatórios, aqui no Rio Grande do Sul, o último precatório integral pago pelo governo do estado, pago pelo estado do Rio Grande do Sul, integral, né? Não através de acordo, compensações ou outros tipos de medidas que o governo adota. Ele ocorreu esse último pagamento em 2011 e era um precatório de 1985. De lá para cá, o que, que tem acontecido aqui no Rio Grande do Sul especificamente? O governo tem pago as preferências, né, que são as pessoas idosas ou doentes graves que acabam passando na fila. E os demais acabam quase que se obrigando a fazer o acordo, né, que tem aí o deságio de 40% no valor do seu precatório para conseguir receber. No caso da União, essa proposta de emenda à Constituição, ela prevê uma limitação de valores para pagar os precatórios no ano seguinte. Ou seja, fixa-se um valor, o que passar dali, bom, aí deixa para o outro ano, para o ano seguinte, e assim vai indo. Isso não pode virar uma bola de neve, assim como ocorre aqui no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul, por exemplo, deve 16 bi em precatórios.
Com certeza, esse talvez seja um dos principais riscos que na prática nós estamos fazendo, é realizar esse tipo de parcelamento através de uma contratação de uma dívida, é isso que está acontecendo. Então, eu libero uma parte, uma folga dentro de um orçamento de um determinado ano, pensando que isso vai me ajudar, mas se nós pensarmos de maneira intertemporal, ou seja, que o jogo ele não é repetido somente nesse ano, mas sim nos anos sequentes, nós vamos pagar uma conta mais cara, uma conta mais salgada no futuro. Então isso é muito ruim, a gente já trabalha com um orçamento que é bastante apertado, nós temos diversas despesas obrigatórias, ou seja, que são determinadas por força da lei e da Constituição, isso ocupa mais de 90% de nosso orçamento, e temos uma parte de despesas discricionárias, que é onde o governo tem mais de manobra, que cada vez é menor, que cada vez é mais enxuta, que se destina, por exemplo, para os investimentos públicos, em estradas, em escolas, enfim. Então, realmente, conforme a gente vai enxugando essa margem de manobra, naturalmente, no futuro, apesar de termos uma situação um pouco melhor para 2022, mas naturalmente isso vai cobrar a sua conta, sim, pensando mais adiante.
A gente está conversando aqui no Gaúcha Faixa Especial com o economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, Oscar Frank. Oscar, evidentemente que as questões econômicas, elas quase que se entrelaçam com as questões políticas. Uma das discussões que existe na esfera política barra econômica sobre essa questão do teto de gastos, o furo do teto de gastos, é a questão das emendas parlamentares. Talvez se o governo deixasse de pagar essas emendas parlamentares, poderia auxiliar no montante para quitar o Auxílio Brasil. Mas é evidentemente que a gente está se aproximando de um ano eleitoral. Então, essas discussões, que talvez em outro momento não ocorressem, elas começam a aflorar em função disso. Você acha que seria possível, no corte dessas emendas, ajudar ou evitar, por exemplo, que o governo apresentasse essa proposta de emenda à Constituição relacionada aos precatórios?
Essa é uma das formas, Eduardo, mas não só isso, eu creio que isso faz parte dentro de um conjunto que nós, como sociedade, como um todo, deveríamos discutir, que passa também não só pela discussão das emendas, do bom uso desses recursos, mas, por exemplo, dentro de uma reforma administrativa, ou até mesmo de uma reforma tributária, que, leia-se, não envolve mudança de carga tributária, nem para mais, nem para menos, mas sim uma simplificação de impostos verdadeira que possa fazer com que a gente cresça mais, isso inclusive favoreça, portanto, a arrecadação do governo, gere um resultado melhor do ponto de vista de contas públicas, porque isso vai elevar a nossa produtividade. Então, nós temos diversas questões que precisam ser discutidas para fazer com que nós tenhamos um crescimento potencial mais elevado, com que a gente gere uma expansão maior sem gerar pressões inflacionárias, e isso passa por uma agenda bastante ampla, também no sentido de privatizações, no sentido de melhorar a nossa infraestrutura, de abrir nossa economia para o comércio internacional, de melhorar a educação, ou seja, de aprimorar o capital humano. Claro que algumas dessas reformas, mesmo que elas fossem conduzidas agora, demoraria algum tempo até surtir o seu efeito, mas é necessário fazer isso. Muitas vezes é o caminho mais difícil, muitas vezes a gente mexe com os interesses de determinados grupos, esses grupos eles são articulados, eles exercem pressão e acabam tornando as coisas mais difíceis. Portanto, eu creio que isso faz parte, sim, dentro de uma agenda mais ampla para discutirmos o futuro do nosso país, pensando a médio e longo prazo e não somente no curto prazo.
O poder de compra, Oscar, do brasileiro está diminuindo a cada dia. A renda não acompanha a subida dos preços. A gasolina e a carne, por exemplo, bom, está na hora da morte o preço desses dois itens, né? A carne, por exemplo, fui buscar aqui, ela subiu 25% em 12 meses e a gasolina 40% desde novembro passado. Esses dois itens especificamente, por que subiram tanto, Oscar?
Bom, nós temos diversas questões que ajudam a explicar isso, tá, Eduardo e amigos da Gaúcha. Não necessariamente esses itens, mas claro que eles acabam pesando muito no orçamento do consumidor. Em primeiro lugar, talvez o mais importante, é o fato de que a gente teve um amplo conjunto de medidas para ajudar na sustentação do poder de compra das famílias, desde o início da pandemia e do distanciamento social. Então, diversas medidas do lado fiscal, monetário e de crédito, por exemplo, auxílio emergencial, os programas de preservação do emprego, linhas de crédito específicas para consumidores, para empresas, diminuição de taxa de juros, aumento da capacidade dos bancos em emprestar recursos. Então, isso ajudou a sustentar a demanda, mantê-la relativamente aquecida em um momento em que nós temos, ainda observamos na realidade, problemas de oferta, ou seja, oferta bastante escassa em função dessa parada abrupta que aconteceu na economia, principalmente naquele primeiro momento lá do distanciamento social no ano passado, e que ainda reverbera em função de alguns casos de Covid, que acontecem sobretudo lá nos países asiáticos e que acabam afetando a produção na China, essa crise energética que nós também estamos observando lá no país asiático. Então, tudo isso vem contribuindo para que nós tenhamos esse resultado. E, claro, uma demanda externa relativamente aquecida faz com que, por exemplo, a gente exporte alguns produtos mais do que outros, como, por exemplo, a carne, e isso acaba gerando um menor abastecimento doméstico. E no caso específico da gasolina, nós temos observado esse descasamento, esse descolamento entre uma demanda aquecida e uma oferta relativamente estanque, uma oferta relativamente parada, também por conta de que a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, manteve a sua produção ao longo desses últimos meses, dessas últimas semanas. Teve até um anúncio de aumento recentemente, mas isso também acabou não impedindo a expansão, o encarecimento do preço do barril de petróleo. Então, são diversos motivos que ajudam a explicar esse encarecimento tão significativo.
Oscar, como é que o mercado encara essas bondades aí, do governo, dos governos em anos eleitorais? Aliás, aproveitando até, o que que a gente pode esperar para 2022 na economia diante dessa turbulência econômica e política? 2022, lembrando para os nossos ouvintes aqui que é o ano eleitoral.
Perfeito. Essa é uma pergunta que gostaríamos de ter uma resposta mais definitiva, Eduardo, mas realmente, diante de tudo que pode acontecer, é algo bastante complicado. Mas, enfim, o que aconteceu nessa última semana e que vem acontecendo a reboque desses desdobramentos das questões políticas desses últimos meses acaba impactando naturalmente a volatilidade dos ativos, acaba trazendo mais incerteza, ou seja, as taxas de juros que são negociadas no mercado são mais altas, a gente tem menos empréstimos em atividade. Tudo isso acaba por deprimir a economia, deprimir a atividade econômica através de menos contratações, de menos geração de renda. E dentro da minha leitura, da minha expectativa para o ano que vem, é basicamente um cenário de crescimento bastante baixo. Então, eu imagino algo em torno de 1% de crescimento para o ano que vem, e isso é bastante complicado, porque nós basicamente devolvemos as perdas relacionadas à pandemia recentemente, mas nós estamos voltando para aquela velha agenda, para aqueles velhos gargalos que nos impedem de avançar. E a minha expectativa é de que nós tenhamos um cenário bastante parecido com o que a gente viveu ali entre 2017 e 2019, ou seja, sucedendo aquele momento de crise, 2015 e 2016, pós impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, onde a gente vinha se recuperando, vinha retomando, mas era uma retomada muito lenta, muito gradual, e basicamente refletindo os nossos fundamentos, ou seja, nessa nossa capacidade de crescimento limitado que nós temos em função dessa série de problemas. Então, a grosso modo, é essa a minha expectativa.
Bom, você fez uma análise, Oscar, ao longo dessa nossa conversa aí, sobre a questão econômica no que diz respeito ao país e até, evidentemente, questões internacionais também. Eu quero te perguntar, tu que é economista-chefe da CDL Porto Alegre, em relação ao varejo, como é que o setor tem se comportado com o avanço da vacinação, a consolidação da retomada das atividades econômicas nos últimos meses? O que que se projeta aí para o Natal de 2021, na medida que a gente teve um Natal de 2020 com um pouco de incerteza, se abria, se não abria, de que forma abria, se era parcial, horário reduzido, enfim, queria te ouvir um pouquinho.
Bom, vamos lá. Então, naturalmente, essa normalização desse quadro sanitário é um vetor extremamente positivo para o comércio varejista e que vem beneficiando, sobretudo, aqueles segmentos, aqueles nichos que são mais dependentes de interação social, de aglomeração, e que sofreram bastante os impactos da pandemia, como tecidos, vestuário, calçados. Então, esses segmentos, eles estão vindo num processo de retomada, de recuperação, que é bastante interessante, porque eles são aqueles bens ditos não essenciais, ou seja, onde o consumidor consegue cortar em um momento de crise sem que isso traga um grande prejuízo do ponto de vista de bem-estar. Agora, com essa normalização dos eventos, com a normalização das atividades, então tem sido bastante interessante. Agora, nós temos outras categorias que estão passando por um processo de arrefecimento, por um processo de queda, até bastante complicado recentemente, como, por exemplo, hiper supermercados e combustíveis lubrificantes, em linha com essa aceleração inflacionária, e outros que sofrem com essa falta de insumos no mercado, como, por exemplo, eletrodomésticos, como veículos, como informática. Então, nós estamos observando um encarecimento bastante significativo dos produtos vendidos por esses segmentos. Com relação ao Natal especificamente, eu entendo que possa existir um consumo reprimido, que possa ser interessante para movimentar até certa parte a data, mas é interessante notar, nós temos também o mesmo expediente que foi adotado em 2020, no sentido de que uma boa parte das pessoas, dos agentes econômicos, já recebeu, já foi adiantado o 13º
Ah, é
salário,
verdade.
principalmente para aposentados, para pensionistas, para os servidores federais. Então, na medida que esses recursos já foram injetados no passado, a tendência é que a gente tenha uma entrada de capital menos relevante agora, próximo do Natal. E, naturalmente, com esse encarecimento dos bens, também de boa parte dos serviços, eu entendo que a gente tem que ter um Natal bastante cauteloso. Ou seja, entender como, do ponto de vista dos lojistas, possam se gerar atrações para que as pessoas sejam atraídas para suas lojas, para os marketplaces e possam, então, movimentar o comércio. Mas eu entendo que é um momento em que essa capacidade de aquisição de bens e serviços, ela se encontra mais enfraquecida. Ou seja, a tendência de que nós tenhamos um consumidor, vamos dizer assim, mais reticente com relação a essa capacidade de compra nesse momento do Natal. Então, eu vejo com cautela as perspectivas para o Natal 2021.
Tá certo. Oscar Frank, economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Rádio Gaúcha na noite deste domingo, no Gaúcha Faixa Especial. Boa noite e boa semana.
Boa noite a todos. Eduardo, obrigado pela oportunidade mais uma vez. É sempre uma alegria conversar com a Rádio Gaúcha e a CDL Porto Alegre está à disposição de todos. Um abraço e boa semana.